um canal único para denúncias de assédio sexual, de todos os tipos de assédio nas instituições de ensino em Portugal, denúncias que muitas vezes são difíceis de fazer dentro da instituição, por diversos constrangimentos, mas que se houver um canal institucional único serão feitas. Estamos também disponíveis para levar mais longe o que já foi o alargamento do crime de importúnio sexual, de aproximar da definição da Convenção de Istambul para o assédio sexual e prever na lei a punição para estes crimes que devem ser reconhecidos enquanto crimes. Sabemos, no entanto, que há um problema na sociedade que está relacionado com a impunidade destes crimes, que é a legitimação social destes crimes. Ou seja, muitas vezes a justificação do assédio, a justificação da violência, a justificação do preconceito de género, por causa das visões que se têm das mulheres, sobre aquilo que as mulheres fizeram ou deixaram de fazer para justificar o assédio, para justificar a violação, como ainda recentemente um acórdão do Tribunal da Relação do Porto disse, um casal que não tinha sexo e por isso justificou-se a violação, a violência sexual dentro do casamento e a violência doméstica. Essa legitimação é sim determinada por certas visões das mulheres e reproduzida pelas suas formas de estar. Eu não esqueço o comentário do seu deputado André Ventura ao batom vermelho de Marisa Matias. Não esqueço. E também não esqueço como esse tipo de comentários muitas vezes ajudou a reproduzir o preconceito sobre as mulheres e a violência de género contra as mulheres, a sua emancipação e o seu empoderamento. Por isso sim, continuaremos com muito gosto a usar batom vermelho.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, no máximo 3 minutos, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço às senhoras deputadas Alma Rivera, Rita Martins e também Joana Mortágua pelas questões, e pelas questões que foram aqui levantadas. Desde logo, Sra. Deputada Alma Rivera, o PAN acompanha inteiramente a necessidade de reforço dos órgãos de polícia criminal, também dos meios da justiça, para que efetivamente se aplique a lei em tempo útil, a delonga dos próprios processos obstaculiza a que a justiça seja feita e mais. Já aqui apresentámos várias iniciativas para o reforço das casas-abrigo, como a Casa Júlia e Maria, que existem no Distrito de Lisboa. Sabemos que está a ser alargado, por exemplo, ao Distrito do Porto, mas isto é insuficiente para cobrir todo o território nacional, em particular onde temos mais cifras negras, como é o caso da região autónoma dos Açores. Por outro lado, Sra. Deputada Rita Matias, eu não lhe posso deixar de dizer que, evidentemente, que o PAN acompanha toda e qualquer iniciativa que vise um avanço efetivo nos direitos das mulheres. O PAN apresentou, e compreendo que a Sra. Deputada não estava na passada legislatura, provavelmente não terá conhecimento da diferença entre a proposta do Chega e a proposta do PAN, que no nosso entender acompanhava efetivamente aquilo que a própria APAV vinha reivindicar para os direitos das mulheres e que a proposta do Chega não continha, daí termos nos abstido e temos apresentado a nossa própria proposta. Mas não posso deixar de lhe dizer, Sra. Deputada, é que eu imagino então que dentro do seu próprio partido, o partido que representa e que tem homens que defendem que as mulheres devem estar em casa a lavar meias e não na vida pública e na vida política, tenha ultrapassado essa questão. É que nós no PAN somos coerentes e defendemos integralmente o direito de todas as mulheres sem qualquer tipo de discriminação. Senhora Deputada Joana Mortágua, não posso deixar de lhe referir que, evidentemente, não só em relação ao acórdão do Porto, que nos merece o maior repúdio e que mais uma vez vem sinalizar a perpetuação de uma justiça machista, de uma justiça claramente misógina, e é por isso que a nossa iniciativa tem a proposta de que haja mais formação, não só para os órgãos de polícia criminal, mas também para os magistrados, porque efetivamente reside aí a chave daquilo que possa ser a prevenção deste tipo de crimes. Porque se por um lado precisamos de alterar a legislação e garantir que temos um quadro claro, sem incertezas, como é atualmente o quadro da importunação sexual, precisamos de garantir, acima de tudo, combatemos a montante este tipo de perpetuação da violência contra mulheres, sob pena de reiteradamente estarmos a perder uma batalha que marca o género feminino e que tem tardado, evidentemente, a ser resolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem mais 2 pedidos de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Cláudia Santos. 2 minutos no máximo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhamos naturalmente o PAN no reconhecimento da relevância deste assunto, o assédio sexual, mas é praticamente só nisso que acompanhamos o PAN. Partilhamos a preocupação com aquilo a que na criminologia se chama o paradoxo nórdico, Ou seja, durante muitos anos acreditou-se que a evolução das nossas sociedades em matéria de igualdade contribuiria por si só para baixar significativamente a violência de género e os crimes contra as mulheres. Lamentavelmente, hoje todos sabemos que não é assim. E, portanto, estamos absolutamente cientes de que é preciso tomar medidas novas para prevenir e reprimir a violência de género, nomeadamente os crimes sexuais. Todavia, quando olhamos para a iniciativa legislativa que já deu entrada nesta Assembleia, o projeto de lei do PAN, verificamos que as respostas que apresenta são mais do mesmo. Ou seja, pretende-se criminalizar aquilo que já é crime e pretende-se que estes crimes passem a ter natureza pública, o que é um outro paradoxo, porque um crime público é um crime em que o processo criminal prescinde da vontade da vítima para a sua existência e, portanto, parece-nos irrazoável que se pretenda proteger vítimas de crimes sexuais impondo-lhes um processo penal que não desejam. E, portanto, apesar de reconhecer que neste projeto de lei também se prevê uma possibilidade de válvula de segurança de amputação do processo criminal, que discutiremos na especialidade, ainda assim, a pergunta que lhe quero deixar, Sra. Deputada, é muito singela, e é esta: estará o PAN disponível para a consideração de respostas novas para que não seja forçado a reconhecer, em breve, que, como cantou Chico Buarque, o tempo passou na janela e só Carolina não viu? É esta a minha pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. Sra. Deputada Inês Sousa Real, saúdo-a por trazer o tema, porque o tema, de facto, é importante, é pertinente e tem entrado pelas nossas casas dentro, diariamente, nomeadamente por causa da questão da Universidade da Faculdade de Direito de Lisboa. Mas a questão da Faculdade de Direito de Lisboa tem que ser, é uma chamada de atenção para uma situação mais transversal que acontece em todo o país, e as questões de género, do assédio nas suas várias vertentes, é uma questão que o PSC nunca desvalorizou, nem se lembrou hoje, e portanto temos grande trabalho feito nesta área. Chegado aqui, também tenho que confessar que as nossas concordâncias praticamente terminam. E começa numa discussão que se vai aqui repetindo já na anterior legislatura, que é a obsessão do PAN em transformar os crimes pessoais em crimes públicos, não se respeitando aquela que também é a vontade, a dignidade e a proteção da própria vítima quando ela entenda que não deve ser exposta a um processo de crime. Isto é uma discussão que vamos tendo vezes sem conta, nunca chegámos a entendimento nesta matéria, porque tem que haver um equilíbrio aqui de direitos de facto, e para o PSD esse equilíbrio é muito importante e o PAN, mais uma vez, não tem em conta esse equilíbrio. Também a questão da Convenção de Istambul, Sra. Deputada, é só para lhe lembrar, caso não tenha memória, em 2015 fez precisamente a alteração ao Código Penal, por forma que as normas relativas à Convenção de Istambul fossem, de facto, passassem para o ordenamento jurídico nacional. E passámos a ter já uma lei penal que vem prever as situações de assédio nas suas várias vertentes. Sendo que também, e o PSD para nós é muito importante relembrar-lhe uma pequena questão, que é a seguinte: é necessário que haja estabilidade dos ordenamentos jurídicos, é necessário que também as leis possam fazer o seu caminho para que assim se faça as alterações que são necessárias. O PAN vem sempre à boleia de qualquer momento público fazer grandes alterações legais, não permitindo, nem tendo em conta aquela que é a última rácio do sistema jurídico-penal. E eu vou já terminar, Sr. Presidente, deixando apenas uma pergunta. Nós estamos de saber se o PAN, ao invés de apresentar propostas constantemente, como nos veio habituar ao longo dos anos, repetindo-as independentemente dos resultados, estará assim como o PSD preocupado para que se faça campanhas, de facto, e se crie meios para que o abuso sexual e o assédio sejam combatidos efetivamente com meios, com políticas, com campanhas e com sensibilização. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, no máximo 3 minutos, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Cláudia Santos e Emília Cerqueira as questões, pese embora divergamos claramente naquilo que é a solução. Senhora Deputada Cláudia Santos, eu acho que há aqui de facto uma divergência na nossa visão. É que a Senhora Deputada traz para aqui uma visão marcadamente conservadora naquilo que é a alteração ao Código Penal, que não consigo compreender, até porque eu suponho que tenha lido a integridade das propostas apresentadas pelo PAN, para além da dificuldade da aplicabilidade do conceito da importunação sexual, que imagino que também a preocupe do ponto de vista também técnico-jurídico e não apenas político. Eu, conforme tive a oportunidade de referir, foram mais de 4 mil queixas feitas junto do Ministério Público, no entanto, apenas 500 tiveram qualquer tipo de acusação. E, portanto, há aqui, de facto, um déficit de aplicabilidade desta norma e eu acho que cabe ao legislador fazer esta reflexão. E se o debate não for aberto para que em especialidade se possa encontrar um caminho, inclusive é debatendo a questão do crime ser público, porque, como teve a oportunidade de referir, existe uma norma travão para que efetivamente possa ser retirada a ação, e estamos a falar, evidentemente, de um núcleo muito particular de denúncias. Aquilo que lhe pergunto, Senhora Deputada, é de que lado é que está, afinal? Se está do lado das vítimas ou se vamos continuar a perpetuar aquilo que é uma lei ineficaz? Porque se o debate não for feito, claramente é o que vamos estar a fazer. E a Senhora Deputada escusa aqui de abanar que não com a cabeça, porque sugere que vá ouvir as vítimas, vá perguntar às pessoas que de facto são objeto deste tipo de assédio ou de crimes sexuais, inclusive naquilo que diz respeito à prescrição, porque também o PS tem mostrado resistências quanto ao alargamento dos prazos de prescrição, quando todos nós bem sabemos que as vítimas têm inúmeras resistências em apresentar, pelos traumas que este tipo de crime muitas das vezes acarretam, em apresentar a denúncia. E, portanto, há um debate que tem que ser feito de forma séria e que não se prende com chavões, mais uma vez, de vir dizer que o PAN vem aqui repetir iniciativas ou nem sequer está aqui a fazer um esforço, porque estamos, para que este assunto seja debatido de forma séria e encontradas soluções. Mas sempre estivemos disponíveis para pontos de diálogo que assim o permitissem. Senhora Deputada Emília Cerqueira, eu presumo que tenha lido as iniciativas, é que as campanhas de sensibilização estão lá e, portanto, vir dizer se o PAN está disponível para esse caminho, já lá está previsto. Mas, em relação também àquilo que possa ser a própria iniciativa ou o momento público, Sra. Deputada, decida-se, porque das duas uma, ou nos acusa de estarmos a vir atrás do momento, ou nos acusa de estarmos a repetir uma iniciativa que já trouxemos no passado e que uma legislatura que foi inclusivamente interrompida não deu a oportunidade de estarmos a resolver de forma séria. Porque eu recordo aquilo que estamos aqui a debater, Sra. Deputada. Nós estamos a debater o assédio sexual, a violência sexual contra as mulheres. E se isso não deve exigir de todas as forças políticas, incluindo o PSD, um esforço para apresentar soluções, eu convido-a a apresentar iniciativas, porque o PAN já o fez.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E para uma declaração política tem a palavra o Senhor Deputado Rui Tavares, deputado único do LIVRE. Faz favor, Senhor Deputado.
Senhora Presidente em exercício, muito obrigado. Caros e caras colegas, a invasão russa da Ucrânia agravou o aumento dos preços do petróleo, do gás natural e do carvão e levou ao aumento das importações de combustíveis fósseis, com consequências diretas para os consumidores. A Rússia fornece cerca de 40% do gás natural consumido na Europa e é o maior exportador de petróleo para os mercados globais, cerca de 60% do qual, desse petróleo, é importado pela Europa. A principal fonte de financiamento da Rússia para a invasão e a guerra na Ucrânia é a exportação de combustíveis fósseis, facilitada pela dependência que os países europeus mantêm, que deixaram que se criasse e que agora, tarde e a más horas, tentam que termine em relação à energia russa. Estima-se que a Europa importe, em média, 650 milhões de euros de combustíveis fósseis por dia desde a invasão russa à Ucrânia. Ou seja, por dia, a União Europeia financia, direta e indiretamente, a Rússia de Putin e o seu esforço de guerra mais do que aquilo que até agora prometeu ou transferiu para a Ucrânia, desde o início desta guerra, para esforços de, seja estabilidade macroeconómica ou de já reconstrução ou de emergência humanitária. Os principais exportadores de petróleo, aliás, são, todos eles, autocracias, em relação às quais as democracias não podem depender ou ficar reféns. A Agência Internacional de Energia estima que o custo de produtos petrolíferos para os agregados familiares subiu em janeiro e fevereiro deste ano
35% nas economias desenvolvidas e mais de 55% para os agregados familiares dos países em desenvolvimento. E em Portugal, os combustíveis fósseis representam 76% da energia total consumida para transformação ou uso direto. Apesar dos incentivos à compra de veículos elétricos, 94% do transporte rodoviário utiliza